Cué, você é ouvinte do 5 e 15, um podcast de entrevistas de 15 minutos em que quadrinistas falam sobre qualquer coisa, às vezes até sobre quadrinhos. Apresentação Felipe, 5 horas.
Olá pessoal, bem-vindo a mais uma edição do 5 e 15, o programa de 15 minutos que a gente fala com pessoas relacionadas a quadrinhos sobre várias coisas, às vezes até um pouco de quadrinho. Hoje eu tô conversando com Afonso Andrade, o responsável pelo FIC, Festival Internacional de Quadrinhos de BH. BH é a nossa querida Belo Horizonte, né? Você chama mais de BH ou de Belo Horizonte, Afonso?
A gente fala mais BH, né, cara? É mais fácil.
Mais fácil, né?
Como diz aqui em Minas, é mais curtinho de falar.
Mais curtinho. E só pra quem tá por fora ainda, o FIC já tá com data marcada, na verdade, tá com data marcada desde o ano passado já, né?
Desde 2013 tá com data marcada.
Já tinha data, olha, eu não sabia, achei que era desde o ano passado só. Eu lembro que vai acabar no dia 15 de novembro esse ano, mas começa o quê? Dia 11?
Dia 11, numa quarta-feira, de 11 a 15 de novembro.
11 a 15. Geralmente, quarta e quinta são os dias mais sossegados, né? Pra quem tá querendo ir ver o evento e não as pessoas, né?
O final de semana ele é sempre mais cheio, né? Qualquer evento, geralmente, o final de semana, muita gente trabalha, né? E só pode ir sábado e domingo, então quarta e quinta geralmente são dias um pouco mais tranquilos.
Em compensação, tem muita escola que leva a criançada, né, na quarta e quinta.
No horário escolar, assim, né? Entre 9 da manhã e 11, depois entre 2 e 4, é um horário mais cheio. Mas depois disso, na quarta e na quinta, depois às 4, 5 horas, é bem mais tranquilo.
Massa demais. E Afonso, me diz uma coisa, quando você está no meio da preparação para o FIC, quem vai trazer e organizando o evento, sobra tempo para você para ler quadrinhos, curtir quadrinhos, ou agora é só organização mesmo?
Uma vez alguém falou assim, cara, quando você trabalha com seu hobby, ele deixa de ser seu hobby e vira trabalho, né? Então, às vezes é difícil, mas eu tento, cara, eu tento estar sempre lendo, me atualizando, né? É óbvio que tem uma pilha aqui que é maior do que eu, né, aqui em casa, apesar de que não é muita vantagem ser maior do que eu, né? 1,65m só de altura. Mas eu tento me atualizar, tento estar lendo os lançamentos, né? Tive agora na Fast Comics, tentei pegar algumas coisas para trazer para ler, já dei uma lida em alguma coisa lá durante a viagem. Então a gente tem que arrumar tempo, né? Não adianta nada você trabalhar com isso e também não ler por trabalho, mas ler por diversão também, né? Porque a gente não deixa de gostar de quadrinho.
Apesar do FIC ser teu evento principal, né? Você, eu digo evento principal porque você é o responsável por ele, né? Você que responde pelo FIC, né?
Eu faço coordenação, né? Coordenação do evento. Porque o FIC, ele é da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu trabalho na Fundação Municipal de Cultura, que é o órgão da Prefeitura responsável pelas ações culturais da cidade. Dentro dessa fundação tem uma diretoria, que chama Diretoria de Ação Cultural. Dentro dessa diretoria tem um departamento, que é o Departamento de Coordenação de Festivais, que a Mará Costa é minha chefe, a coordenadora, e lá dentro desse departamento tem o FIC, tem o Festival de Arte Negra, o FAM, tem a Virada Cultural, que é bem semelhante à que acontece tradicionalmente em São Paulo, uhum. E tem também o novo festival, que é o Festival Literário Internacional de Belo Horizonte, o FLIBH. Então, geralmente, eu trabalho mais com o FIC, mas eu costumo dar um apoio, também trabalho em outros eventos, como o FLI, como o FAM, mesmo na Virada também.
Mas sempre que eu vou em outros eventos, ó, Gibicon, você sempre tá por aqui, na CCXP ano passado você também tava, eu não sei se você tava envolvido na organização do evento também,
então como é que
funciona?
Não, porque eu sou funcionário da prefeitura, então eu trabalho exclusivamente nas ações ligadas aqui à prefeitura. O único outro evento que eu tô envolvido na organização, mas aí é um trabalho meu de frila, que é... eu faço a curadoria, junto com o Eduardo Damasceno, eu fiz a curadoria da última Bienal em Quadrinhos, que é um espaço de quadrinhos dentro da Bienal do Livro de Minas, que é um evento particular feito pela Câmara Mineira do Livro e pela FAGA, que é uma empresa que realiza outras bienais aí pelo país.
Então, quando a gente encontra você em outros eventos, você está lá como convidado também, ou só como... Como é que a gente chama a pessoa que vai em evento? Conzeiro?
É público?
Com... É público? Está lá com o público mesmo, então.
Cara, eu tô lá para primeiro, para fazer contato, né? É importante ir nos outros eventos para você conhecer, para fazer intercâmbio, para muitas vezes alguma ideia que o evento usou é legal de você trazer, conversar com o pessoal da organização, conversar com os coordenistas que estão lá, com editores, né, com expositores, e também para divertir um pouco, né, porque no FIC a gente não dá tempo de a gente, né, conversar com muita tranquilidade, não dá tempo às vezes de curtir o evento. Você está ali trabalhando. Então, eu aproveito esses outros eventos para curtir esse lado também dos quadrinhos.
É importante sempre ter gente filmando e fotografando para depois você lembrar o que aconteceu no FIC,
é,
né?
É, cara. Tem convidado que eu nem vejo, assim. A pessoa chega e vai embora, não dá tempo nem de ver.
Pô, muito
é
igual doido.
Você, é igual você organizar festa na sua casa. Você, com certeza, é o que menos se diverte, né?
Aham. Uhum. Mas, então, eu ia fazer uma analogia similar. Eu lembro que, antes de casar, o meu concunhado, é isso? É, ele me falou, Felipe, para de se meter na ideia da festa. Deixa que os outros organizam, o que você vai ver na festa, você não vai ver nada mesmo. E rola um pouquinho de... Eu acho que eu me diverti pra caramba na minha festa, mas eu lembro de quase nada. Direto tem gente, oi, lembra quando rolou isso? Não, não lembro.
É, porque a gente fica tenso, né? Você fica... primeiro, você tem que resolver os problemas, né, que acontecem. Segundo, você fica tenso justamente tentando evitar que aconteça algum problema. Então é isso, aquela tensão ali não te deixa você relaxar muito. Você está ali, você se conversa com as pessoas, você se diverte também, você se emociona, mas você está todo o tempo ali na tensão, né? Então isso atrapalha um pouquinho.
Tem alguma coisa que você lembra que passou ou aconteceu no FIC e você falou, caraca, eu não lembro de nada disso, ou eu queria ter curtido mais esse pedaço do evento e não rolou? Tem alguma coisa que você lembra, assim?
Tem, algumas palestras, assim, especificamente, eu não sei se eu vou lembrar, mas muita palestra que a pessoa vem falando, ó, foi muito legal o que o fulano falou, o que foi dito, e eu não consegui assistir, né? Aí eu lembro, por exemplo, que o pessoal falava muito em 2011 do estande do Breno Tamura, né? Lá, a pessoa, o coordenista ligado lá à área dos super-heróis. Era o quê? Era, ele sentava sempre no mesmo lugar e reunia um grupo ali, né? Ivan Reis, né, o Ivan Costa, o Joey Prado, assim, eu nem vi esse encontro dessas pessoas, né, eles estavam no mesmo lugar todo dia. Então tem esses detalhes que escapam da gente, né, não, realmente não dá tempo de você perceber.
Eu lembro de uma imagem interessante, assim, pra mim, era você lá no segundo andar, não é segundo andar bem, é o mezanino, né, que rola lá no FIC.
É o mezanino.
E aí, né? Tipo, olhando, a gente falava, o maestro do FIC, você fica lá em cima, deixa eu ver o que tá acontecendo, como é que tá o chão lá embaixo agora.
É, porque lá embaixo, assim, toda hora, né, muita gente circulando, e ali do mezanino você tem aquela visão geral, né, então você consegue perceber o movimento, você consegue, né, comunicar para, né, alguma coisa que você está vendo tem que ser resolvida, e até um momento ali de descanso um pouco, né, você descansa porque você não está ali na muvuca, mas você continua meio atento ali, né, é famoso um olho no peixe, outro olho no gato, né?
E uma coisa que eu acho bem importante frisar, qual que é a visão do FIC em relação a jogos de videogame, jogos de tabuleiro, série de TV, esse tipo de coisa, Afonso?
Cara, o festival, ele... desde 2000, eu estou na coordenação desde 2007, né? Eu entrei em 2005, ajudando na coordenação, e em 2007 assumindo meio esse papel de coordenador. A gente vem, né? Desde então, a gente vinha em 2005, para trás, ainda tinha alguma coisa de RPG, alguns outros assuntos. Mas a gente resolveu focar o evento, né? Criar uma linha de curadoria em quadrinhos. Por quê? Porque, primeiro, por causa do espaço, né? A gente tem um espaço que ele tem uma certa limitação. A gente não tem a Serraria Souza Pinto, ela tem mais ou menos 5 mil metros quadrados, com a área externa ali que a gente usa, deve dar uns 5.500 por aí. Então, não é um espaço gigantesco. Segundo, que os recursos também, eles têm limite. Então, a gente tem que focar o recurso em alguma coisa. E como agora a gente tem uma proliferação muito grande de eventos de quadrinho no Brasil, mas há um tempo atrás você tinha poucos. Então, a oportunidade de ter um evento focado em quadrinhos era o festival, era o FIC. Então, a gente resolveu, não, a gente vai focar em quadrinhos. Por quê? Porque tem muita produção, tem muita gente fazendo, tem muita gente produzindo, fazendo, lançando quadrinho, falando sobre quadrinho. Então, nesse espaço de 4 dias, num espaço físico limitado, com os recursos que também são limitados, fica muito melhor, mais produtivo se você focar realmente em histórias em quadrinhos. E é o que a gente tem feito. Por mais que a gente goste, ache legal essa relação que o quadrinho tem com as outras mídias, né? Agora com cinema, com RPG, com videogame, com séries de TV, mas a gente foca no quadrinho enquanto, enquanto produto, né? Aquele, a impressão, né? O livro, a revista, o fanzine. Esse é o foco do evento.
É mesmo, porque a cada momento que você abre um stand para um videogame, uma mesa para, sei lá, uma série de TV, alguma coisa assim, é um espaço a menos que está tendo para alguém que trabalha com quadrinhos fazer, né?
Exatamente. É uma editora a menos que vai ter no FIC, é um grupo de quadrinista a menos. Um stand, muitas vezes, tem 10 quadrinistas independentes num stand. Ou uma editora que tem 20 títulos, 15 títulos. Então, você está tirando... esse pessoal vai ficar de fora para entrar... videogame e tal, por mais, como eu falei, por mais legal que seja, o FIC realmente é focado. Você tem outros eventos no Brasil inteiro, né? A ISCCXP, o Anime Friends, você tem outros eventos que são mais plurais. Então, aí tem espaço para todo mundo e, né, quem gosta dessas outras coisas pode também visitar, além do FIC, esses outros eventos.
Não tem do que reclamar, né? Tem para todo mundo.
Com
Mas
certeza.
Então, tem uma coisa que eu acho importantíssima, assim, porque... Eu sinto que tem vários eventos, rola disso, e no FIC, se bem que em 2013 teve um bocado também, que são os cosplayers, né? E, pô, é muito massa ver a galera se fantasiando dos personagens favoritos e tal, e, pô, eu não sei como é que é a visão do FIC em relação a isso, mas eu acho que vocês pensam em fomentar mais isso, né, da galera aí fantasiada e tal.
Como eu falei, a gente não tem como fazer o tradicional concurso, mas a gente fomenta, chama, convoca a galera, tem aumentado a participação de cosplayers no FIC, entendeu? Então a gente acaba estimulando isso, mas a participação do cosplay de uma maneira mais informal, sem aquela coisa do concurso, do desfile, né? A gente chama as pessoas, como acontece em outras convenções, as pessoas vão lá para mostrar... Né, o seu figurino, tirar a foto.
Não, mas massa do cosplay é andar no meio da galera mesmo, cara.
Exatamente.
O pessoal fica no palco, não é tão divertido quanto tá no meio da galera.
Não.
Pô, ali, ó, igual da outra vez, tava a... Ah, esqueci o nome dela. Jorge Pérez tirou um monte de foto com ela, inclusive.
Ah, foi a menina, ela fez a Estelar.
Isso, putz, muito doido. Cabelão gigantesco.
Eu acompanhei aquela produção que eu conheço, a pessoa que patrocinou, que é um dos estandes, né? É a Casa da Revista, que é um sebo aqui de BH. Nossa, foi uma mega produção, cara. Isso era uma pesquisa. Foram para buscar material e ideias em Rio, São Paulo. Foi uma coisa muito legal, assim.
Esse ano vai ter mais mesa no FIC? Vai ter mais stand? Como é que vai ser? Eu não sei se está crescendo em relação ao ano passado. Ou em relação
FIC,
a 2013, né?
O FIC começou com a coisa da mesa dos artistas, que lá fora, né, se chama Artist Alley, né? A CCXP usa essa nomenclatura também, o Beco dos Artistas e tal.
Eu gosto do Beco dos Artistas, acho tão legal, simpático.
A gente começou em 2011, né? Já havia um protótipo disso, que era o estúdio ao vivo, que aconteceu junto também, que era a ideia de reunir artistas num local produzindo. Aí, em 2011, a gente começou com algumas tímidas mesas, acho que eram 14 mesas. Em 2013, foi para 34 mesas. E agora, em 2015, a gente teve que empurrar daqui, empurrar ali, diminuir espaço de exposição para a gente conseguir colocar 123 mesas.
Cacilda, peraí. Nossa, um número muito alto. Era 34 e foi para...
123.
Cacilda, quase 100 mesas a mais.
Lembrando que em cada mesa tem pelo menos duas pessoas e a gente abriu inscrição para que cada mesa pudesse ter quatro, revezando de duas em duas de cada vez.
O amor venceu no FIC.
Se você somar o número de quadrinistas das mesas com os dos estandes, nós vamos ter mais de 500 quadrinistas no FIC.
Caraca, eu não sei se pode usar essa nomenclatura direitinho, Afonso, mas... como evento focado em quadrinhos, eu acho que o FIC é o maior evento de quadrinhos do Brasil,
De longe ainda é o maior, com certeza. Focado em quadrinho, com esse número de quadrinistas lançando, produzindo, né, levando seu material, o FIC ainda mantém esse título aí, né, do maior. Para você ter uma ideia, dessas 123 mesas, nós tivemos 285 inscrições. Se a gente tivesse mais espaço, dava para colocar pelo menos dessas 285... Né? A gente colocou 123, dava pra colocar, chegar a mais de 200 mesas.
Doido
entendeu?
Demais. Então, ó, tá tocando a musiquinha pro nosso final, então
beleza.
Deixa eu lembrar. do dia 11 até o dia 15 de novembro, ou seja, de quarta até domingo. Aliás, para quem pode, vale a pena ir todos os dias, porque parece que vai dar, eu acho que vai conseguir ver tudo em 2 dias. Você não vê nem metade em 2 dias.
Com certeza.
Tem que ir para ficar todos os dias mesmo.
Isso, a gente está anunciando programação, convidados, é só acompanhar ou pelo site ficbh.com.br ou então na fanpage, né, no Facebook do FIC, é só buscar lá Festival Internacional de Quadrinhos. Todo dia a gente está, por exemplo, essas próximas semanas aí a gente vai anunciar convidado todos os dias.
É, informação bem importante que eu acabei de lembrar, o preço do FIC, porque o preço é uma coisa importante, quanto é que é para a gente entrar no FIC?
O FIC, ele é um dos festivais mais caros do Brasil, né? Ele é, como diria um amigo meu, ele é totalmente de grátis, entendeu? É gratuito, toda a programação do FIC é completamente gratuita. Oficinas, o acesso ao evento, toda atividade, é tudo gratuito.
Então, galera, a gente tá super estourado no tempo do 115. É pra ser 15 minutos, já passou um tempão. Mas então, se você tá pensando em ir no evento de quadrinhos, eu recomendo muito o FIC, porque é o meu evento favorito de longe, assim, que rola no Brasil. Então, Afonso, brigadão pela participação. Desculpa estar te cortando assim, é só porque passou mais tempo mesmo.
Tá ótimo.
Brigadão pela participação. Obrigado. Então, Afonso, galera, não esqueça de entrar no site do FIC, se programar, vai valer a pena.
Até mais.